Queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração. Amém? É um prazer ver vocês. Amém, querido. Oi, Lúcia. É um prazer estar de volta, é uma alegria estar de volta. Oi? Amém. Obrigado, querido. Obrigado. Tenho certeza que a pergunta é como foi de viagem. A viagem foi muito boa. A viagem foi uma viagem abençoada. Pudemos encontrar a nossa pequena, estar com ela, gastarmos um bom tempo junto, conversarmos bastante, conferirmos aonde ela está, com quem ela está, por que ela está, e convencê-la a voltar. Graças a Deus, ela está bem. A casa onde ela está hospedada, onde ela trabalha, o ancião, o irmão John, ele é irmão John porque ele é servo de Deus, ele é cristão, embora a esposa não seja convertida, mas ele é cristão, está numa boa casa, uma boa família, cuida de duas crianças, que são uma graça de crianças, e ela tem o nosso relatório em relação a esse reencontro. Vermos, preste atenção nisso, é vermos o quanto eles crescem quando nós não estamos por perto. O quanto eles desenvolvem depois que ensinamos como deve ser. Quando eles têm a oportunidade de colocar em prática aquilo que aprenderam, voltamos bastante consolados em nosso coração, tanto eu como a pastora Rita, muito consolados em nosso coração, confortados e tranquilos, confiados em Deus, sim, com toda certeza, mas é pai, né? É mãe. Não tem como fugir a isso, não tem como escapar a essa preocupação. A palavra à igreja foi uma viagem muito boa. Tivemos a oportunidade de conhecer dois ministérios, dois pastores, duas igrejas. Observamos bastante, muitas coisas. E uma das coisas que eu observei nessa viagem muito forte, uma das coisas que eu observei muito forte é o seguinte, ouça isso, não tenha muito. Não tenha muito. Ou peça muita sabedoria para Deus para ter. Não tenha muito. Ou peça muita sabedoria a Deus para ter. Ela está numa cidade que é considerada uma cidade de padrão alto. Ou seja, o custo de vida não é baixo, é um custo de vida alto. Porém, é uma cidade que oferece o que um ser humano deseja. De estrutura, de acompanhamento, de supervisionamento, de qualidade de vida. E o que eu disse é que o que eu observei, e eu trago de algo forte para você nesse sentido, é que há uma cidade que não depende de Deus. São autossuficientes. Tem a sua ótima escola, tem um meio de transporte excelente, tem um padrão de vida considerável. Visitei uma biblioteca, nessa biblioteca havia três departamentos, o departamento infantil, o departamento para adultos e o departamento da recepção de um padrão muito agradável, convidativo. Muito bonito, muito gostoso, mas alguma coisa me chamou a atenção de maneira especial naquela biblioteca, que quando eu entrei, eu gostei do que vi, fiquei agraciado de ver aquela estrutura, aquela montagem, mas algo chamou a minha atenção. Havia um mendigo dentro daquela biblioteca. Havia um mendigo, todo trajado de mendigo, com um saco, como às vezes costumam ter, um pacote, um pano, alguma coisa assim, nada diferente, mais alto do que eu, então expressivo em tamanho. E o mendigo não cheira bem, cheira? Não, o mendigo não cheira bem. Um ambiente fechado, aclimatado, com crianças, adultos e um mendigo lá dentro. E depois que eu entrei, ele como que terminou de fazer o que tinha que fazer e saiu tranquilamente, passou por mim, olhou para mim, continuou a porta afora, saiu. O que, que me chamou a atenção? Ninguém olhou com cara feia para aquele mendigo. Ninguém torceu o nariz. Ninguém mostrou a porta de saída para ele. Ninguém o impediu de entrar. Uma sociedade em que vive um padrão de vida que respeita o outro indivíduo como indivíduo, como pessoa. Não importa quem você é, não importa o que você faz, não importa se a sua opção de vida foi ser mendigo. Eu não vou te expulsar porque você escolheu ser mendigo. Eu não vou te cortar porque você escolheu viver entre os lixos, entre os restos. Algo impressionante no conceito humano de vida, num conceito totalmente terreno. Então, uma condição de vida diferente do que você está acostumado a ver, a presenciar, a estar, a se envolver. Mas isso foi chamando a minha atenção. Foi chamando a minha atenção porque andei pela cidade e, claro, uma das coisas que eu ia procurar com os meus olhos, o que era? Quem sabe? Igreja. Eu queria ver quais as igrejas que tinham, como elas eram, bonitas, grandes, pequenas, rosas, azuis, pretas, adornadas, simples. Eu queria saber como eram as igrejas. Uma cidade muito grande, muito estruturada, mas eu vi pouquíssimas igrejas. Pouquíssimas igrejas. Uma sociedade que entendeu por si próprio que eles são suficientes, não precisam de Deus. Eles se sustentam, eles se guardam, eles se direcionam. Eles aprenderam a valorizar a vida. Nós não temos preocupação com Deus, que nós amamos o ser humano, nós respeitamos o ser humano. Ele é o que é, o que ele deseja ser, e nós o aceitamos. Nós somos humanos. Mas uma confiança no que construíram, no que conquistaram, no que possuem. Não é um quadro que você costuma contemplar em uma nação, em uma cidade, em um país, em um povoado, que há a escassez, que a vida é defendida com luta extremada, com falta de sustento, falta de amparo, falta de estudo, falta de alimento. Há uma preocupação em se buscar, ainda que seja um Deus, há a preocupação em se buscar esse Deus, ainda que de forma equivocada, ainda que de forma errada. Mas o que eu compreendi é que o fato de terem os privam de alcançarem aquilo que é mais excelente, que é a graça de Deus, é a bondade de Deus. Então a palavra para mim, a palavra para você, não lute tanto para ter, porque ter sem o conhecimento de Deus nos afasta de Deus, nos faz perder o que é maior, o que é melhor, o que é mais importante. Fecha os teus olhos. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua bondade, pelo teu Santo Espírito, pela tua direção, pela tua presença, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui. Obrigado, Senhor, por nos receber, por nos sustentar, por nos dar livramento continuamente, por guardar a nossa caminhada, Senhor. Obrigado, Deus, por ser a nossa força, a nossa razão, o nosso motivo maior de estar, de conquistar, de alcançar. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesta manhã, na tua palavra. Dá-nos o entendimento, dá-nos o conhecimento, é o que pedimos em o nome santo de Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém, amém. Vocês estiveram bem acompanhados esses dias. Eu fico feliz, imensamente feliz. Quero dizer para vocês uma coisa e a todos que estiveram envolvidos no trabalho da igreja esses 20 dias, eu viajei tranquilo, porque eu sabia que a igreja continuaria marchando e conquistando. Acompanhei a quantidade de pessoas na igreja, a frequência das pessoas na igreja, ouvi as palavras, ouvi as mensagens, ouvi os estudos e me alegrei com o que estava sendo pregado, com o que estava sendo ensinado e com a graça de Deus que é manifestada aqui neste lugar. Nós somos bem guardados por Deus. Deus tem cuidado de nós de maneira muito especial, de maneira muito gostosa. Você é muito importante para Deus. E Deus tem cuidado de você em todos os momentos e em todos os sentidos. Ah, eu ouvi um glória a Deus muito pequeno agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez está faltando um pouco de problemas, um pouco de perseguição, um pouco de espada. Talvez esteja faltando um pouco de tempestade para realmente vermos o quanto somos guardados, protegidos, abençoados, livrados por Deus. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, 4, 5, 6. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. nosso textuário, o versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Armas da nossa milícia, milícia, combate, luta, guerra, adversidade, as armas desse nosso combate, as armas dessa nossa guerra, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Nós vamos ler algum texto, eu vou contar agora com a ajuda de alguns irmãos, preste atenção. Você que tem fôlego de vida, 1 Coríntios 16, 9. Outra pessoa, abra Salmo 3, 1 e 2. Outra pessoa, abra Efésios 2, 2. 1 Coríntios 16, 9. Salmo 3, 1 e 2. Efésios 2, 2. Porque você vai ler aí. Ah, mas eu vou usar o microfone? Não, você vai abrir a sua boca e vai fazer igual o vendedor de gás antigamente. Quem tem mais de 15 anos de idade aqui, vai saber do que eu estou falando do vendedor de gás. 15 anos assim é um modo carinhoso, tá, de falar. Para quem tem mais de 15 anos de idade, é um modo carinhoso de Deus. Quem se lembra dos vendedor de gás que passava na rua? Quem se lembra? Como é que ele fazia? Não era assim, não. Era mais ou menos assim que ele fazia. Tocava musiquinha e ele ia passando. Mais de 15 anos, eu acho que lembra desse pedaço da nossa vida. 1 Coríntios 16, 9, está escrito o quê? Alguém leia com voz de vendedor de gás. Ah, não, vendedor de gás. Porque uma porta eficaz se me abriu. E há o quê? Muitos adversários. Uma porta grande, em outra versão, se me abriu. E há muitos adversários. E muitos têm se levantado. Salmo 3, 1 e 2. Mais alto. Pode ir junto. Davi. Paulo fala que uma porta grande se me abriu e há muitos adversários. Davi vem e fala o quê? Senhor, tem se multiplicado os meus adversários. E eles ainda têm a ousadia de falar que não há salvação para mim em Deus. Davi era irmão de Paulo. Nasceram na mesma cidade? Não. Nasceram quilômetros, num modo bem engraçado de dizer, de tempo, de distância um do outro. Décadas, centenas de anos. De Davi a Paulo, Davi fala, meus inimigos se têm multiplicado. Paulo vem e diz, uma porta se abriu, mas os adversários são grandes, são enormes. Efésios 2, 2.
Efésios 2:2 vai falar uma coisa, vai trazer um entendimento sobre o que que comanda a mente desses adversários. O que que comanda a mente desses inimigos, desses perseguidores do bem, esses perseguidores da verdade, esses perseguidores dos discípulos de Jesus. Efésios 2:2 vai dizer o quê? Que há um mundo e que há um príncipe neste mundo que governa este mundo. Irmã Maria, por gentileza, lê novamente. Ele está falando o quê? Que antes de encontrarmos a Jesus, antes de sermos encontrados por Jesus, perdoe-me, antes de sermos encontrados por Jesus, nós andávamos nesse mundo. Nós nos movíamos nesse mundo. Aí ela vai dizer, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. O que que espera no, o que que opera no mundo? Sim, o que que opera nos filhos da desobediência? Eu sei que você sabe. Sabe por que que você teve dúvida de responder? Porque você só ouviu a leitura. Mas agora você vai abrir Efésios 2:2. Não estou repreendendo, não. Eu estou trazendo o entendimento de alguma coisa importantíssima para nós hoje. Fundamental para nós hoje. Fundamental para nós hoje. Nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo. O mundo caminha e há um padrão que governa o mundo. Quando a Bíblia fala segundo o curso do mundo, ela está querendo dizer, há um padrão em que o mundo se move. Há um padrão em que ele existe, em que ele subsiste. Há um sistema em que opera para que o mundo caminhe desta maneira. Desta maneira, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Agora sim, o que está escrito aí? Segundo o príncipe das potestades do ar. Você lendo aqui, o que que você entende? Está falando de quem? Está falando de quem? Diabo. Satanás. Quem que comanda o curso do mundo? Satanás. O diabo. Por que que nós estamos falando isso? Para nós entendermos uma coisa. Ainda que fomos boas pessoas, ainda que fomos bons pais, fomos bons filhos, boas esposas ou bons maridos, ainda assim nós tivemos a necessidade de sermos encontrados por Jesus, porque estávamos sob a direção do príncipe das potestades do ar. Estávamos sob a influência da gerência das trevas. Jesus está ensinando e ele fala que em João 10:10, o ladrão vem para roubar,
matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Você se lembra de algum texto? Você se lembra de algum texto que ele, Jesus, multiplicou a conta bancária de alguém naquela época? Você se lembra de algum texto em que mostra que Jesus transformou pedra em ouro para alguém? Não. Você se lembra de algum texto em que Jesus deu uma casa própria para alguém? Mas ele disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quem era pobre ficou rico? Quem era rico ficou milionário depois que conheceu Jesus naquela época? Você vê registro da palavra nesse sentido? Não. Então ele não está falando sobre essas coisas. Quando ele diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ele está dizendo: olha, o príncipe das potestades do ar domina. Eu vim para dar libertação do domínio das trevas. Ele veio para nos tirar do império das trevas. Colossenses fala que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos arrancados do poder das trevas e transportados para o reino da luz, para o reino de Deus. Quando ele diz que o ladrão vem para roubar e matar e destruir, ele está falando do diabo. Quando ele diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, ele está falando de viver a verdadeira vida que você foi criado em Deus. Gênesis, quando fala sobre a criação, quando Deus intenciona criar o ser humano, ele fala o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem foi criado para viver a graça de ser semelhante a Deus. Isso é tremendo, gente. Isso é maravilhoso. Isso é incomparável. Isso não dá para entrar na dimensão desta revelação das Escrituras Sagradas. Nós apenas pensamos um pouco sobre ela, só quando estivermos com Deus em sua glória, vamos começar a compreender um pouquinho mais do que é ser criado à semelhança de Deus. Porém, ainda quando estamos aqui, Deus nos chama a atenção para vivermos, para começarmos a viver essa semelhança de Deus. Por isso nós estamos estudando sobre o combate. As armas do nosso combate não são carnais, são poderosas. As armas são poderosas em Deus. Nós vimos que Paulo fala que ele tinha inimigos. Davi fala que ele tinha inimigos. 1 João, capítulo 5, versículo 19. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Um outro irmão ou uma outra irmã. 1 João 2, 16. 1 João 2, 16. E acredite, você abriu, leia com voz de vendedor de gás. Você vai entender por quê. Sabemos que o quê? Somos de quem? De Deus. A quem você pertence? A quem eu pertenço? Quem é o nosso dono, o nosso proprietário? Sabemos que somos de Deus, mas o mundo está no maligno, jaz no maligno, serve ao maligno, anda segundo a vontade do maligno, se move segundo o que o maligno projeta para eles. Pastor Eupídio uma vez falou uma frase há alguns anos atrás, e eu guardei aquela frase no coração. Ele falou: olha, nós precisamos entender uma coisa sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a humanidade. O homem caminha para a morte. A vida do homem é uma jornada em que ele está caminhando para o matadouro, para a morte eterna. Só que tem um problema, ele não sabe disso. Ele vê a morte como algo natural da vida. Ele teme a morte porque ele não quer morrer. Ele fica preocupado, ele vai ao médico muito mais do que o crente. Ele se preocupa com a sua saúde muito mais do que o crente. O crente, ele gosta da oração. A oração para sarar até a gripe. Há alguma coisa de errada nisso? Não. Não há nada de errado nisso. Porém, eu estou trazendo o quê? Pelo fato do ímpio olhar a morte e sem saber o que o aguarda, ele procura se cuidar para atrasar o máximo possível essa morte. Ele procura zelar da sua vida para atrasar esse momento fatídico. O crente, ele não quer morrer. Quem aqui quer morrer? Ninguém? Nenhuma mão vai se levantar nesta manhã gloriosa de domingo? Nenhuma mão vai se levantar? Ninguém aqui quer morrer? Mas então por que não cuida da saúde? Por que somos tão irreverentes com a nossa alimentação? Somos tão irreverentes com o nosso descanso? Somos tão irreverentes com o cuidado de procurar um profissional da saúde, às vezes para fazer um check-up, para cuidar de alguma coisa? Não queremos morrer, mas queremos que Deus dê um jeito nessa situação. Queremos que Deus nos cure sempre, todas as vezes. Então há um combate dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, do que nós somos, de quem nós somos como pessoas. Como pessoas, nós somos mortais. Como pessoas, nós precisamos nos alimentar. Como pessoas, nós precisamos repousar. Como pessoas, nós precisamos selecionar o que ingerimos. Como ingerimos, como pessoas, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Como pessoas, nós somos irresponsáveis diante de Deus. Muitas vezes, não todos, claro que não. Claro que não. Não todos. Principalmente as mulheres. Eu gostaria que os homens ficassem em pé agora. Todos os homens. Fica em pé, irmão Ismael. O senhor é homem. Todos os homens. Você vai olhar para as mulheres à sua volta agora e você vai aplaudir. Essas palmas são para vocês. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Essas palmas são para vocês. Olha para eles, não senta não, fica em pé. Olha para essas mulheres. Olhe. à direita, à esquerda, à frente, atrás, principalmente se for a sua própria esposa, olhe para ela, encare agora no profundo do íntimo do ser, como diria a pastora Marlene, né? E aprenda com ela a cuidar da sua saúde. As palmas para vocês, mulheres, é porque vocês são exemplos para nós, homens, de como vocês se preocupam com a saúde. Claro que há exceções, mas são em número imensamente menor do que a dos homens. Pode se sentar, querida. Pastora Marlene puxou uma palma para nós homens, por sermos humildes e reconhecermos. Mas o homem é humilde por natureza. As armas da nossa milícia não são carnais. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas nós somos de Deus. Nós somos propriedade de Deus. 1 João 2,16. Tudo o que há no mundo, o desejo que se manifesta no mundo, não procede de Deus. O desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus. Por quê? Porque quem controla o sistema do mundo é o príncipe das trevas, o príncipe da potestade do ar. E ainda fala Efésios, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Então, quando a mentira está em vigor, o que deve prevalecer, a mentira ou a verdade? Se a verdade se calar, a mentira cresce, ela ganha força, ela domina. Por que que a mentira quer calar a voz da verdade? Porque a única força capaz de desativá-la é a verdade. Por que que o diabo quer calar a igreja? Porque a única força capaz de destronar Satanás é você. Sou eu. É a igreja do Senhor. Ele vai fazer de tudo para controlar o curso do mundo, para calar a minha voz, para calar a sua voz. Porque a sua voz destrona o poder das trevas. A tua voz faz o diabo bater em retirada. A tua voz esclarece a mentira. Traz a lume a verdade. Por que que o diabo quer te calar? Porque você é o único poder capaz de vencê-lo. Quando a palavra de Deus diz que nós somos propriedade de Deus, significa que Deus se move através de nós. Nesta vida, nesse tempo, nesta geração, é a sua voz que Deus vai usar. É a sua pessoa que Deus vai contar para destronar o poder das trevas. Deus poderia descer e
destruir todo o sistema do mundo. Poderia. E vai fazer isso um tempo. Há um momento da história que isso irá acontecer. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto não chegar esse momento, ele diz para mim, ele diz para você, que a arma que ele nos deu é poderosa. Volta lá em 2 Coríntios, capítulo 10. Verso 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, para destruição de fortaleza. Deus não nos dá poder para dizermos que somos fortes. Deus não nos dá poder para batermos no peito e acharmos que somos melhor do que as outras pessoas. Deus não nos dá poder para nos orgulharmos do poder que habita em nós. Ele nos dá poder para destruir as obras do diabo. Ele poderia fazer isso, mas ele deu poder para mim e ele deu poder para você, para fazermos isso. Destruição de fortaleza. Versículo 5. Derrubamos então, pelas armas poderosas em Deus, derrubamos raciocínios. Quando eu falo para você, derrubamos raciocínio, o que você pensa sobre isso? Como que você entende essa palavra? Derrubar raciocínio. Derrubar raciocínio é derrubar pensamento. Derrubar raciocínio é derrubar ideia. Os grandes líderes da história não ficaram preocupados em construir monumentos. Eles se empenharam para edificar uma ideia. Sabe de onde vem a ideologia de gênero que enfrentamos hoje? De uma ideia implantada há muitos anos atrás. Isso não é de agora. Isso não é de hoje. Assisti a um pedaço de uma reportagem essa semana. 1982. Já havia duas mulheres se beijando no teatro, na televisão. 1982. Já havia um ensino de o que eles queriam ensinar, aonde eles queriam chegar. Cresceram e se fortaleceram. A ponto de estarmos agora, como foi publicado em um dos grupos, uma lei aprovada em Araçatuba, em que o funcionário pode dar banho na criança, o homem dar banho numa menina. Nos dias de hoje, o que isso vai gerar? Há pessoas honestas, com certeza. Há pessoas de caráter trabalhando, com certeza. Mas se nos sistemas que se procura estar organizado, os escândalos têm se revelado avassaladores. O que acontecerá se esta lei não for modificada? O que, que está por trás dessa lei? Há uma ideia, há um projeto idealizado há muitos anos atrás para desconstruir a sociedade, para desconstruir a família, para desconstruir o casamento. A desconstrução começou de maneira subversiva. O marido brigando com a mulher, dando bola para a vizinha, se engraçando e provocando a separação do casal. Mas isso era só início do problema. Era só início. A intenção não era separar um ou outro casal. A intenção é desconstruir a sociedade. A intenção é desconstruir a família. O que está por trás disso é a destruição da nossa identidade como pessoas. E eu quero perguntar para você: essa ideia é de homem? Porque outrora andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que opera nos filhos da desobediência. O respeito ao mendigo na biblioteca é lindo. Porém, contudo, entretanto, todavia, se você tomar por base o mesmo princípio e o ladrão quer entrar na sua casa, você vai deixar porque você respeita o ser humano? O Banco Central vai concordar com isso? A Casa da Moeda vai sorrir, não vai perguntar o que você está fazendo aqui? Com a autorização de quem você entrou aqui? Há uma ideia por trás de todo esse projeto: desconstruir o ser humano, desconstruir a sociedade, desconstruir a família. Porque se o diabo consegue desconstruir a família, ele impede a operação da verdade. Por que que eu não posso me calar? Porque eu represento a verdade. Por que que você não pode se calar? Porque nós representamos o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Porque não podemos aceitar mansinhos, caladinhos, porque a verdade tem que prevalecer diante da mentira, diante da afronta. Será fácil? Será tranquilo? Não. Isso tem nome, isso chama-se milícia. Isso chama-se guerra. Isso chama-se embate. Você começa a compreender, as armas da nossa guerra não são carnais. Elas são poderosas em Deus, porque nós estamos guerreando com poderes espirituais, não com poderes terrenos, não com poderes humanos. Então a arma que Deus dá para mim, a arma que Deus dá para você, é algo que você não vai conseguir no exército brasileiro. É algo que você não vai conseguir na academia de filosofia ou academia de letras. É algo que você não consegue simplesmente porque você tem uma boa música, simplesmente porque você tem uma boa estrutura. Não é algo que você consegue simplesmente porque você trata as pessoas com respeito. A arma para guerrear
esse poder tem que ser uma arma mais poderosa. Há uma canção antiga, se não me engano, gravada pela cantora Shirley Carvalhais, e ela tem uma palavra forte sobre esse sentido, esclarecendo sobre essa arma que nós temos em Deus. A chave da vitória, a chave da vitória. Diz assim, vou tentar cantar para você entender. Quando os problemas surgem na vida do crente para roubar sua fé, quando lhe falta forças, sua fé é pouca para prosseguir. E vai caminhando, classificando a caminhada do cristão e os problemas que ele enfrenta. E o refrão vai dizer, a chave da vitória, a chave da vitória é a oração do crente. Deus se faz presente, dando a provisão. As armas da nossa milícia, elas são estabelecidas na oração. Se eu não gosto de orar, eu tenho problemas para vencer. Se eu não gosto de orar, eu vou ter dificuldade para alcançar a vitória com pleno êxito. Eu preciso aprender a orar. E eu preciso me preocupar em orar mais, em buscar mais ao Senhor. Porque a chave da vitória é a oração do crente. Posso cantar muito bem, posso tocar muito bem, posso edificar um templo majestoso, posso ter uma recepção maravilhosa na igreja. Se fizer isso sem buscar a Deus, e como buscamos a Deus? Oração. Oração. Terei pequenos embates, pequenas conquistas, mas jamais seremos realmente vitoriosos. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Davi, um jovem, é chamado por Saul, manda achar alguém que toque um instrumento para me acalmar, porque um espírito maligno tem vindo afrontar-me, tem vindo perturbar-me a minha mente. Procuraram na nação e encontraram um jovem. E a palavra de Deus diz, ele era corajoso, ele era varoloso, ele era de boa aparência. E quando ele tocava a sua harpa, o inimigo saía. O espírito que atormentava Saul o abandonava. Por causa da melodia? Ou porque ele temia ao Senhor? Quantos tocadores não haviam naquela época, mas foram buscar a Davi, um adorador por excelência. Adorador por excelência. Você tem poder em Deus, e o poder que você tem vem de Deus. Está em você, se manifesta em você, age através de você, mas ele não é seu. O que que isso significa? Que eu não preciso ter medo. Eu só tenho que me dispor. Eu tenho que me colocar diante de Deus. Eu tenho que me ofertar diante de Deus. Tudo o que há no mundo não vem de Deus. Não vem do Pai das Luzes. Uma vez salvo, uma vez servo de Deus, uma vez nascido de novo, haverá um mundo todo contrário a você. Uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, haverá um sistema no mundo contrário a você. Não queira viver uma vida sem problema. Não é possível. Não é possível. Por quê? Porque nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. O mundo está, permanece no maligno. Quando Jesus esteve entre nós, ele dá-nos uma palavra que chega a ser assustadora, preocupante, se não nos atentarmos para o que ele quer ensinar. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 10. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 10. A partir do versículo 34, Mateus 10, a partir do verso de número 34, é Jesus quem está falando, é Jesus quem está ensinando, é Jesus quem está treinando. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, vim trazer espada. Por quê? Eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Aí você vai compreender a profundidade da palavra que ele diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Você vai compreender por que que ele declara esta palavra. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Porque todas essas coisas, quem as fazem, está procurando se situar na vida terrena. Está procurando se achar na vida terrena. Está procurando viver a vida terrena. Eu respeito os mendigos. Ou seja, jamais eu vou aceitar uma fé irracional num Deus que eu não vejo, para me tornar inimigo do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Isso é loucura. Sim, essa é a ideia que Jesus está combatendo. Essa é a ideia que Jesus está combatendo. Não vim trazer paz. Por quê? Porque quem aceita, quem recebe Jesus, ele sai do sistema do mundo e passa a pertencer à vida de Deus. Porque no sistema do mundo há uma ideia, há um projeto, há um governo comandado por um único ser, Satanás. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas, derrubando raciocínios, intelectos e todo poder que se levanta contra o conhecimento de Deus, trazendo cativo todo pensamento à obediência de Deus. Você foi chamado para gerar uma mudança nas pessoas à sua volta. Você foi chamado para gerar uma vida na sua volta que não existe. Gerar. Nós não temos poder para gerar isso. Só o poder de Deus em nós, sobre nós e através de nós vai gerar isso na nossa volta. Eu começo a compreender o que é ser igreja. A palavra igreja, do grego eclésia, de uma forma teológica, nós diríamos chamados para fora, chamados, pertencíamos ao sistema do mundo, ao governo do príncipe da potestade do ar, e fomos chamados para vivermos no governo de Deus. A palavra eclésia significa, na sua origem, assembleia, ajuntamento de pessoas, um corpo específico de pessoas, no sentido teológico, separados, trazidos de para, do poder das trevas para o mundo do Filho do Amor de Deus. Isso é ser igreja. Quando você recebe Jesus Cristo e você diz, eu sou igreja do Senhor, entenda por gentileza, entenda por favor, você pertence a Deus na totalidade. Ah, Deus quer só o coração. Não, 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 não. Eu sou todo dele. Alguém disse certa vez, Deus não é bucheiro para quem viveu essa época. Deus não é bucheiro. Bucheiro é o cidadão que passava com um carrinho na rua, vendendo entranhas dos animais. O bucheiro, eu não gostava dele, não. Eu não gosto de bucho. Para uma linguagem mais moderna, dobradinha. Não gosto do cheiro, não gosto do preparo, não gosto do sabor. Não me convide para comer bucho, por gentileza. Me faça um arroz com ovo e eu vou saborear com alegria tremenda, mas não me ofereça buchada. Deus não é bucheiro. Deus não é bucheiro. Ele me comprou por inteiro, no total. Tudo quanto está em mim pertence a Ele. Isso é ser igreja. Isso é o que o pastor Rocha tem ministrado esses dias na lição da célula. Qual era a mensagem da célula? Quem se lembra? Descobrindo quem eu sou, aonde eu estou, como eu estou, quem eu sou, para poder entender como servir a Deus. Eu preciso entender o que é ser igreja, eu preciso compreender o que é ser igreja, para entender que não dá para ser igreja de qualquer maneira. O que está em nós, o que se revela em nós, o que se manifesta em nós, é maior do que o príncipe das potestades do ar que opera nos filhos da desobediência. Por isso eu não posso me vender por qualquer coisa. Por isso eu não posso negociar a presença do meu Deus com qualquer coisa. Por isso eu tenho que zelar, porque o que se revela em mim é muito precioso, é a presença do próprio Deus. Você entendeu? Compreendeu isso? Você vai estudar uma lição esta semana. Deus tem um projeto comigo, Deus tem um projeto com você. Mas para ele realizar esse projeto comigo, eu preciso saber o que eu sou, aonde eu estou, por que eu sou e do que eu posso. Em Deus, você pode todas as coisas. Quando a palavra diz, quando Paulo diz, sou mais do que vencedor, ele não está se embasando na sua própria capacidade, mas ele está dizendo, eu sei em quem eu estou. Eu sei quem eu sou em Deus, em Cristo Jesus. Que esta palavra fortaleça o seu caminhar diante das lutas, diante dos desafios, diante dos problemas, das enfermidades, diante das desavenças no lar, no momento de dor. Há um momento de dor na nossa igreja hoje. Partiu ontem para o Senhor a mãe do pastor Shizu. Foi sepultada ontem o seu corpo, mas ela está com o Pai. Ela servia ao Deus Santo. Partiu esta noite o irmão da nossa irmã Laurinha, da missionária Laura. Partiu para o Senhor a irmã Silvana, da missão 1. O pastor Joaquim está lá agora. Partiu. Mas quando estamos no Senhor, partimos para encontrar o Senhor. Nós pensamos nisso e gostamos disso e nos alegramos nisso, mas precisamos entender que nós vivemos esta realidade aqui hoje, antes de partirmos. Estamos no Senhor, vivemos no Senhor, vencemos no Senhor, batalhamos no Senhor, temos problema e somos mais do que vencedor. Quem é mais do que vencedor é porque entrou em batalha. Não há como ser mais do que vencedor sem ter batalha. Não há como ganhar se não guerrear. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque vocês vencerão o mundo. Não! Ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir todo baluarte que se levanta contra o conhecimento de Deus. E essa força se move em você, sobre você e através de você. Eu preciso viver e entender quem eu sou, aonde eu estou, para saber aonde eu posso ir. Levante-se, por gentileza. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor.